Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos no 18º capítulo do livro, psicografado pelo Divaldo Franco, chamado Coragem. Ela está falando ainda do primeiro item, né, que é a origem da coragem. Então ela vai colocar o seguinte, olha, de certo modo, igualmente narra-se que São Francisco, depois de haver doado ao Senhor Jesus, certo dia foi surpreendido, justificando-se nada mais possuir para dar-lhe. Sem saber o que mais oferecer, permaneceu interrogando mentalmente o Mestre, quando ouviu nos refolhos da alma a dúlcida voz responder-lhe: Francisco, dá-me, Francisco. Olha que legal. Entenderam? Depois que ele deu tudo que ele podia dar ao Senhor, né? Jesus pede, agora me dá você, dá-me você, eu preciso de você. E isso aí é sensacional, sabe por quê? É o nosso Cristo interno gritando para nós, me dá você. Ou seja, vença teu ego, agora eu quero você, eu preciso de você. Minha gente, isso é fabuloso, fabuloso. Espero que eu tenha tido um pouquinho de grandeza para transmitir isso para vocês. É quando você que chama João, então Deus fala assim, João, dá-me João. Você que chama Maria, né? Maria, dá-me Maria. Ou seja, eu quero você agora. Eu não quero nada de fora, eu quero você. Sucede que é muito fácil oferecer coisas e alterar-se situações em nome de ideais e de interesses com o ego escamoteado por sentimentos, mesmo que legítimos, de amor e de abnegação. No entanto, sem a coragem de dar-se, de enriquecer-se completamente, a fim de fazer-lhe a vontade e não aquela que é peculiar a cada um. Essa é uma coragem grandiosa, a da superação do ego, porque é totalmente feita de despojamento, de abandono pessoal, de sublimação do self. Trata-se de um desenvolvimento interno, mediante o qual as lutas exteriores ocorrem com facilidade, diferenciando-se do esforço veraz para o equilíbrio emocional. Esse é o crescimento. Ela está dando aqui a espiral do crescimento, certo? Ela está explicando aqui para a gente como que a gente vai crescer a partir da coragem. E continua ela. Normalmente, aqueles que ainda não desenvolveram os requisitos morais, nem se ativeram à introspecção de forma que descubram as exigências da harmonia, da saúde integral, desistem nas batalhas em que a coragem desempenha seu papel de alta importância. Acostumados aos gestos exteriores, nos quais o aplauso ou a repreensão tem significado e sentido emocional, não sabe entregar-se a essa luta interna, silenciosa, sem testemunha, sem orquestração vaidosa. Chega um momento, sabe, meus amigos e amigas, que as nossas realizações são para nós. Então é muito bonito quando alguém ganha lá um título, né? Tem aqueles aplausos, né? Todo mundo reconhece o valor dele. Ótimo, né? O valor dela, tudo bem, são dignatários esses grandes recebimentos, né, de reverências. Agora, e quando eu começo a lutar comigo? Essa é a luta que eu tenho que fazer, é a luta minha comigo, essa ninguém vai participar dela, só eu que vou buscar as minhas vitórias, eu que vou entender o quanto eu estou crescendo. Então, este aplauso é meu para comigo. E dificilmente você vai conseguir dizer isso para alguém. Porque também se você disser isso para alguém, vai acontecer alguém que vai dizer assim, ih, mas você é muito boba, faz isso nada, viva a vida. Então, é melhor não contar. Vá vivendo, vá resolvendo-se, vá se estruturando, vai aumentando a tua coragem e vai em frente. Não comente com ninguém. André Luiz fala isso. Não fale dos seus erros, nem dos seus momentos difíceis e nem dos seus momentos gloriosos. Vai em frente. Porque a partir de uma vitória vem outro desafio. Então, é aquele momento que o espírito começa a entender que a grande vitória não é a que apresenta-se externamente. Ele pode ajudar a humanidade, mas no fundo ele vai entender que ele ajudou a si mesmo. Esses grandes gênios da humanidade, eles ficavam felizes por eles terem conseguido, não porque foram reconhecidos. Teve agora um ganhador do prêmio Nobel, se não me engano, de Física, senhor de muito, muito, muito velho, já com mais de 90 anos, e ele disse isso: eu fico feliz de saber que eu pude ajudar alguém. Sabe, ele não ficou feliz pelo prêmio, aquela coisa, né? Que tem todo aquele glamour em torno do prêmio Nobel, mas ele ficou feliz por ter ajudado. É isso que nós temos que fazer. Eu sou feliz porque eu venci, eu sou feliz porque eu ajudei. Não é porque eu vou ser reverenciado, vestir aquelas roupas maravilhosas, né? Me preparar para aquele grande momento solene de receber os troféus, aquela coisa toda. Porque esse troféu, eu tenho um amigo, que ele foi corredor de kart, ele ganhou muito troféu, muito. Hoje, já com mais de 40 anos, já não usa mais, não corre mais. Então ele falou para mim assim que foi uma dificuldade para ele desfazer daquela montoeira de lata velha. Assim que ele falou. Porque um monte de troféus lá, eu tirando, precisando de espaço, eu tinha que começar, né, a colocar aquilo para fora, e foi uma dificuldade. Porque tem a relação emocional também, né? Então, minha gente, vitória verdadeira é a vitória que nós fazemos dentro de nós. Acostumados aos gestos exteriores, nos quais o aplauso, a repreensão tem significado, sentido emocional, não sabe entregar-se a essa luta interna, silenciosa e sem testemunho. Isso é orquestração vaidosa. Eu reli aqui o parágrafo para fortalecer o que a gente disse. A coragem, portanto, desenvolve-se lentamente, passando de um estágio ao outro, galgando degraus mais elevados, desse modo favorecendo a criatura com mais altivez e autoconfiança. Isto é vitória real. Examine-se a coragem de Jesus no desempenho da tarefa e a falta que fez a Judas e a Pedro, talvez capacitados para lutas externas, conforme sucedeu a Simão no Jardim das Oliveiras, quando sacou a espada e agrediu desnecessariamente Malcos, decepando-lhe a orelha. Esse gesto, considerado como de coragem, significou antes a reação do medo ou mesmo impulsividade, enquanto o amigo permaneceu sereno, apresentando-se como o procurado, sem qualquer agressividade. Então você acha que numa hora dessa, né, de uma agressão, eu estou demonstrando coragem. Então Pedro foi lá, quando foram prender Jesus, Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado, Malcom, o nome dele. E Jesus ficou tranquilo. Não, vocês estão procurando quem? Jesus sou eu. E tranquilamente, sem nenhuma agressividade. Então Jesus foi a coragem e Pedro foi o medo. Então quando você usa de violência para se defender, na verdade é o medo, não é a coragem. Jesus mostrou isso, né? Então continuando aqui a leitura... Jesus havia adquirido essa coragem muito antes de estar no mundo físico, enquanto Pedro demorava-se em processo de autorrealização. Está vendo a diferença? Isso dentro de nós. Enquanto o self, representado aí por Jesus, pede tranquilidade, pede paz, discernimento, o ego ataca. É essa a luta, a grande luta que se estabelece em nós. Então é preciso que o Cristo vença, que o self vença. Porque nada vai justificar uma agressão. O que justifica a agressão é a falta de autoconhecimento, de autoiluminação. Judas aguardava um triunfador e, sem coragem para superar-se, traiu-se traindo-o. É que tá. Então Judas queria que Jesus demonstrasse a sua força, demonstrasse toda a sua condição de Cristo que ele é, para que ele, Judas, ficasse dentro do reino de Jesus. Então, para Judas, Jesus talvez seria aclamado rei, no lugar de Herodes ou de Pilatos, que fosse, ou até do imperador romano. E Judas, então, seria aquele braço direito de Jesus, porque ó, eu provoquei Jesus para dizer quem realmente ele é. Então, Judas conhecia o valor de Jesus. Ele só se traiu. Porque ele achou que merecia que Jesus se tornasse realmente rei daqui, para ele ganhar um posto. Ou seja, olha que coisa interessante, é uma encarnação. Você ganhar um posto aqui de alta graduação aqui, o que é? São anos, pequenos anos. O que importa é a vida eterna, a minha postura de rei para mim, não é para os outros, é para mim. É quando eu me domino, eu sei fazer certo. Isso é que é interessante. Amadurecido mais tarde com coragem e moral, Pedro entregou-lhe a vida, enquanto Judas, sem essa força grandiosa, fugiu, novamente perturbando-se ao dar-se conta do delito praticado, buscando o suicídio. Não poucos heróis das batalhas públicas desequilibraram-se diante das lutas íntimas, nas enfermidades, nas denominadas desgraças econômicas e sociais, políticas ou artísticas, na escassez, nos dramas do sentimento, porque lhes falta coragem. Tem histórias aí de pessoas que suicidaram com a queda da bolsa, artistas que suicidam também. Enfim, a gente tem muitas, muitas representações disso aí. Torna-se indispensável que o indivíduo cultive os sentimentos do dever reto como essenciais para o desenvolvimento da coragem, porquanto somente assim, com a coragem, terá forças para os enfrentamentos, apoiando-se nesses valores transcendentes de que se constituem os compromissos elevados. Não acostumado à reflexão nem ao descobrimento da essência de que se lhe apresenta como valioso, o self não dispõe de recursos para o avanço moral, deixando-se vencer pelo ego vicioso. A luta nós contra nós. Então, o self, que é a nossa representação superior, ela acaba sendo dominada pelo ego, que é vaidoso, orgulhoso, egoísta, né? Presunçoso, aquela situação em que mais vale atacar, né? Para me defender do que entender como se busca a vitória real. É isso porque cada conquista realizada, novas áreas devem ser ampliadas, facultando mais valiosos empreendimentos. A coragem moral dispensa circunstâncias e posições relevantes. Olha que sempre difícil a gente entender isso, né? Imagina um espírito que vem de muitas encarnações ocupando posições relevantes na sociedade. Aí ele vem numa encarnação agora que não pode mais ocupar esses postos. Ele vai ter que se dominar agora. Agora é ele que vai ter que ocupar o verdadeiro posto, que é o dele, com ele mesmo. Então ele não tem mais chance nenhuma de ocupar postos aí do mundo. Então ele tem que entender isso. Tem que caminhar com tranquilidade, fazendo a sua parte, sendo muito grande onde ele se encontrar. Florescer onde Deus o plantar. Não é isso. Esse é o momento divino de autoentendimento, de autorrealização, autossuperação, enfim, essas coisas que nós temos que fazer para nós. Então, meu amigo, minha amiga, não é o médico, não é o médium, não é o xamã, nem o pajé. É você. Você é o grande Senhor. Quando a gente lê essas histórias indianas, né, os contos indianos, a gente vê muito essa coisa, né, do self superando o ego. Self superando o ego. Um dia que você tiver tempo, abra aí no Google e leia o conto indiano chamado Os Sonhos do Rei, que você vai ver que coisa interessante que é a luta do self com o ego. Os Sonhos do Rei. É um valor que perturba o indivíduo, que perdura no indivíduo, desculpa, sempre vigilante para realizar um mistério que lhe diz respeito. Conquistar essa virtude, algo esquecida, é uma proposta moderna para a aquisição da saúde integral. Ou seja, meu amigo, usa da tua coragem, que é uma força que Deus te deu, e faça dessa coragem a sua autossuperação. É isso que a pesada Joana coloca aqui nesse primeiro item. No próximo item, nós vamos estudar o desenvolvimento da força e da virtude da coragem. Fique com Jesus, que Ele continue abençoando a tua casa, a tua vida. Muita paz.